Lição 11. O desenvolvimento e cuidado de um filho. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá: primeiro, apreciar a obra maravilhosa de Deus ao criar cada pessoa. Segundo, crer que a vida humana é sagrada. Terceiro, estar motivado a proteger a vida humana desde o momento da concepção. Quarto, entender a importância do cuidado parental no desenvolvimento saudável da criança. Os pequenos gêmeos. Marcos e Maria viviam na Índia. Eles estavam casados por alguns anos sem terem filhos quando lhes foi oferecida uma oportunidade. Um dos parentes da Maria havia concebido duas meninas gêmeas e se sentia incapaz de cuidar delas. Marcos e Maria aceitaram o presente com grande alegria, mas tiveram dificuldades. Os bebês haviam nascido muito cedo e pesavam cerca de 1 quilo cada um. Os novos pais encontraram pouca ajuda e conselhos de amigos, enquanto tentavam alimentar e cuidar das meninas. Eles passaram muitas noites dormindo pouco, mas as meninas viveram e cresceram como crianças maravilhosas e saudáveis. Um bebê. O desenvolvimento de um bebê durante a gravidez. Antes de continuar com a lição, leia Salmos 139, 13 a 18. Essa passagem nos fala que Deus já nos conhece no momento em que somos concebidos no útero, antes mesmo do nosso corpo ser formado. Versículo 16. Deus já o conhecia e tinha um plano para você antes do seu nascimento. No momento em que o esperma de um homem se une ao óvulo de uma mulher dentro dela, um filho é concebido. Nesse momento, uma nova vida humana, uma nova pessoa, se forma. Toda a informação genética daquela pessoa está naquela nova célula. Dentro das 24 horas depois da concepção, a célula se divide em duas. Cada uma delas se divide em mais outras duas células. O número de células continua a se multiplicar, enquanto cada uma se divide em duas. Dentro de uma semana, o filho, agora sendo muitas células, conecta-se ao útero da mãe, onde continua a crescer e se desenvolver. Cada uma das células contém o código para formar aquela pessoa, DNA. As células seguem as instruções do código e se especializam para formar cada parte do corpo. Pela terceira semana, a medula espinhal do bebê e o cérebro começam a se formar. Perto da quarta semana de gravidez, os olhos do bebê começam a se formar. O coração começa a trabalhar e os braços do bebê começam a se formar. Pela 12ª semana, o corpo do bebê tem todos os órgãos essenciais. Pela 14ª semana depois da concepção, as impressões digitais únicas do bebê estão completamente formadas. Entre a 16ª e 24ª semana de gravidez, a mãe pode sentir o seu filho se movendo no seu útero. Perto da 26ª e 28ª semana, os pulmões do bebê estão suficientemente desenvolvidos para a respiração e o bebê está pesando por volta de 1 quilo. Os bebês geralmente nascem entre a 38ª e a 40ª semana após a concepção. Cada bebê é uma maravilhosa e especial criação feita pelo nosso Deus Criador. Antes de continuar com a lição, ouça Eclesiastes 11:5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, tampouco pode compreender o que Deus faz, o Criador de todas as coisas. É verdadeiramente milagroso como Deus cria, forma e desenvolve um bebê no útero de sua mãe. As pessoas nunca podem entender completamente os processos ou tudo o que está envolvido. Ainda assim, por todos os continentes, sociedades e culturas, o desenvolvimento dos seres humanos segue a mesma sequência e padrão. O projeto do Criador é perfeito. Antes de continuar com a lição, leia Jó 10, 8 a 12. Nesses versículos, Jó usa analogias que se referem à concepção e ao desenvolvimento de um filho no útero de sua mãe. Jó nos diz que o Deus Criador é quem dá a vida. O valor de ser feito à imagem de Deus. Gênesis 1, 26 a 27 e Gênesis 9, 6 diz que nós somos criados à imagem de Deus. Toda a vida humana é sagrada. Por causa disso, é pecado matar qualquer ser humano. Gênesis 9, 5, Êxodo 20, 13. Em Ezequiel 16, 20 a 21, 36, 38, Deus fala fortemente contra aqueles que terminam com a vida de uma criança. Ele avisa os israelitas sobre os sacrifícios de crianças aos ídolos e declara que o seu julgamento é severo. Em Isaías 46, 3 a 4, Deus fala do seu cuidado pela humanidade em todos os estágios do desenvolvimento humano quando ele declara: Escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Que linda promessa! Todas as pessoas têm valor, incluindo os bebês ainda não nascidos, os deficientes, aqueles com necessidades especiais e os idosos. O valor de uma pessoa não depende do que ela pode fazer ou se ela pode ou não sobreviver sozinha. Todas as pessoas têm valor, porque todas as pessoas são criadas à imagem de Deus. A Bíblia nos diz que cada filho é precioso para Deus desde o momento da sua concepção. Salmo 139, 13 a 18. Por causa disso, sabemos que somos seres humanos desde o momento da concepção. Interromper intencionalmente uma gravidez através do aborto é matar um ser humano. Existem pelo menos 4 formas pelas quais os seguidores de Cristo devem trabalhar para proteger as vidas de crianças ainda no útero e ministrar às mães. Primeiro, eles devem influenciar os seus governos e sistemas judiciais a fazerem leis e emitirem decisões que protejam bebês de serem mortos ainda no ventre. Segundo, eles devem prover ajuda prática para mulheres grávidas que sentem que o aborto é a sua única opção, para que elas se sintam capazes de proteger a vida dos seus filhos. Terceiro, eles devem cuidar dos bebês indesejados. Quarto, eles devem oferecer graça e ajuda espiritual para mulheres que estão sofrendo com a culpa de abortos passados. Cuidados com um bebê no ventre. É importante perceber que o filho que uma mulher carrega no seu útero tem um destino eterno. Essa pessoa irá existir para sempre. Por causa disso, os pais devem cuidar dos seus filhos em todos os aspectos da vida: físico, mental, social, emocional e espiritual. Antes de continuar com a lição, leia Mateus 18, 2 e 10. O comportamento de um homem pode afetar a saúde do seu filho e ainda pode impedir que ele mesmo seja capaz de se tornar pai. Álcool, cocaína ou fumo podem danificar o esperma masculino e aumentar a possibilidade de infertilidade, impossibilidade de concepção ou aborto espontâneo, morte do bebê naturalmente durante a gestação. O uso de substâncias nocivas pela mãe, como drogas, prescritas ou ilegais, álcool e cigarro, podem causar danos permanentes no seu bebê. Tais substâncias prejudicam o desenvolvimento do bebê e fazem com que ele nasça com problemas físicos ou mentais. Greg Cook and John Cook, The World of Children, 3rd Edition. Pearson Education, 2013, 85. Um dos momentos mais importantes durante o desenvolvimento de uma criança é quando os órgãos e tecidos estão começando a se desenvolver, especialmente entre a terceira e quarta semana de gravidez. Durante esse tempo, muitas mulheres ainda não sabem que conceberam uma criança. Antes de continuar com a lição, ouça. 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Embora uma mãe não possa controlar a saúde do seu filho, ela deve ajudar a criança o quanto for possível, tendo uma boa nutrição e evitando substâncias nocivas. Deus fala que as crianças são preciosas e nós glorificamos a Deus quando as tratamos da maneira correta. É uma tragédia quando um bebê morre antes de nascer. Geralmente isso não ocorre como resultado de algo que a mãe tenha feito. Existe um grande senso de perda para os pais e os outros crentes devem tentar confortá-los durante esse tempo. Nascimento. Embora existam muitas diferenças culturais na experiência do nascimento, muitas ainda são iguais para as mulheres em todos os lugares do mundo. Em Gênesis 3, 16, a Deus declarou: "Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos." Séculos se passaram, e as palavras de Deus ainda são verdadeiras em todos os lugares do mundo. O efeito do primeiro pecado de Adão e Eva ainda é sentido no processo do nascimento. Mesmo Maria, a mãe de Jesus, não foi isenta, mas experimentou a dor do parto. Lucas 2, 6 a 7. Primeira infância. Desenvolvimento físico. A criança desenvolve habilidades físicas em estágios previsíveis. O bebê irá primeiramente manter a sua cabeça erguida, depois irá sentar, então engatinhar e depois caminhar. Quando algum desses passos não acontece no momento esperado, os pais se preocupam. Enquanto a criança continua a crescer, pela idade de 4 e 5 anos, nós esperamos vê-la pulando, escalando e correndo. Ela progride de apenas beber leite para comer comidas sólidas. Os membros da família celebram e encorajam esses desenvolvimentos físicos naturais dos seus filhos. Desenvolvimento mental. Aproximadamente aos 2 meses de idade, os cuidadores ouvem os choros de um recém-nascido e esperam pelos primeiros sorrisos. Depois, o bebê balbucia e começa a repetir sons. Pelos 6 meses de idade, os pais ficam entusiasmados ouvindo um filho dizendo "mamãe" ou "papai". As crianças geralmente começam a falar algumas palavras pela idade de 1 ano e dizem frases completas pela idade de 2 anos. Crianças pequenas nos surpreendem com as coisas que elas se lembram e fazem muitas perguntas. Também sempre se lembram se você prometeu fazer alguma coisa especial com elas. O seu desenvolvimento mental acontece por causa do desígnio de Deus, mas o cuidado dos pais e outros cuidadores fazem uma grande diferença no auxílio para desenvolverem todo o seu potencial. Desenvolvimento social e emocional. As crianças precisam de seus pais para ajudá-las a serem saudáveis, para que possam se desenvolver fisicamente. Porém, elas precisam ainda mais de encorajamento para o seu desenvolvimento social e emocional. Pais, professores e outros cuidadores devem intencionalmente ajudar cada criança a se desenvolver socialmente e emocionalmente. Enquanto os pais fazem as coisas apresentadas na lista a seguir, os seus filhos são ajudados a se desenvolverem e amadurecerem socialmente e emocionalmente. Maneiras pelas quais você pode ajudar o seu filho a amadurecer. Adaptado de Charles A. Smith, et al., National Extension Parent Education Model, Manhattan, Kansas, Kansas Cooperative Extension Service, 1994, retirado de caestado.edu. Primeiro, cuidando de você mesmo. Gerencie o seu estresse pessoal, gerencie os recursos da sua família, ofereça apoio a outros pais, peça e aceite apoio dos outros quando necessário. Reconheça seus pontos fortes pessoais e seus pontos fortes como pais. Tenha propósitos claros ao estabelecer metas para a criação dos filhos. Segundo, sendo compreensivo. Observe e entenda o seu filho e o seu desenvolvimento. Reconheça como o seu filho influencia e responde ao que acontece ao seu redor. Terceiro, guiando. Seja modelo do comportamento apropriado e desejado. Estabeleça e mantenha limites razoáveis. Forneça à criança oportunidades para aprender sobre responsabilidade. As oportunidades devem ser apropriadas para o seu estágio de desenvolvimento. Ensine habilidades para resolução de problemas. Preste atenção nas atividades da criança. Supervisione a comunicação e as experiências com outras crianças e adultos. Quarto, cuidando. Expresse afeição e compaixão. Cultive o autorrespeito e esperança da criança. Ouça e atenda às ideias e sentimentos da criança. Ensine sobre gentileza. Forneça a nutrição, abrigo, roupas, saúde e segurança necessárias para a criança. Celebre a vida com a criança. Ajude a criança a se sentir conectada com a história da família e a cultura herdada. Quinto, motivando. Ensine a criança sobre ela mesma, sobre os outros e sobre o mundo ao redor dela. Estimule a curiosidade, a imaginação e a busca pelo conhecimento. Crie condições benéficas de aprendizado. Ajude a criança a processar e gerenciar as informações. Sexto, defendendo. Encontre, use e crie recursos para beneficiar os próprios filhos e a comunidade das crianças. Estimule a mudança social para criar ambientes apoiadores para crianças e famílias. Construa relacionamentos com a família, vizinhança e grupos comunitários. Desenvolvimento espiritual. Porque Deus nos criou com uma vida espiritual, Gênesis 2:7, nós devemos ensinar a fé para os nossos filhos e guiá-los para viverem um relacionamento com Deus. Antes de continuar com a lição, leia Salmos 78, 5 a 8 e Deuteronômio 6, 4 a 9. De que forma você está obedecendo o mandamento de Deus de ensinar diligentemente a sua família? Quais são algumas áreas em que você precisa se desenvolver? Nós devemos levar a sério os mandamentos de Deus sobre ensinar as nossas famílias. Caso contrário, falhamos no viver em obediência a Deus. E os nossos filhos também irão rejeitar a autoridade de Deus. Existem muitas formas de ensinar as crianças, incluindo leitura bíblica, cantar músicas sobre Jesus, memorização das escrituras, oração, usar perguntas e respostas para ensinar e ter conversas diárias. A participação em uma igreja também é importante para toda a família. Algumas vezes, um dos pais pode segurar o filho enquanto ele vai dormir e cantar músicas sobre fé e o amor de Jesus por nós. As crianças desenvolvem uma fé poderosa quando ouvem sobre o amor e a fidelidade de Deus, enquanto experimentam o amor cuidadoso dos seus pais. Conclusão. Quando você é um pai ou mãe, os seus dias são longos, eles são ocupados, eles são cansativos, eles não são seus. Porém, em meio ao choro, leite derramado, fraldas sujas e rotinas diárias que nunca acabam, separe tempo para parar e obter perspectiva. Lembre-se de que você está cuidado de um filho de Deus, que ele, em seu eterno plano, confiou a você. Ele não está pedindo para você ter uma casa perfeita, um plano orçamentário impressionante, refeições sofisticadas ou roupas caras para os filhos. O que ele está pedindo para você é isto. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio 6:5 a 7. Oração. Pai Celestial, nós te adoramos, nosso maravilhoso Criador. Tu nos formaste no ventre de nossa mãe e tens cuidado de nós ao longo da vida. Tu sabias tudo sobre nós mesmo antes de termos nascido. Ajuda-nos a fazer o que pudermos para proteger as pessoas vulneráveis, incluindo aqueles que ainda estão no ventre. Abençoa aqueles que estão ministrando às mães grávidas. Obrigado por confiares a nós o privilégio e a responsabilidade de termos e criarmos filhos. Enquanto tu crias e desenvolves nossos filhos, ajuda-nos a estarmos atentos e diligentes em nosso cuidado e treinamento com eles. Nós desejamos ser obedientes a ti na forma em que criamos os nossos filhos. Ajuda-nos a te representar bem para os nossos filhos. Capacita-nos a ensinar os nossos filhos a te amarem e a te obedecerem. Amém.